Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, um conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e o assunto desse vídeo aqui, desse audiocast, desse podcast, eu não sei qual que é o nome disso, é um conteúdo em áudio, né? Mas o conteúdo é basicamente que não existe hacker ético, que hacker é hacker e hacker hackeia. Basicamente é sobre isso, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu acho que vai ser rápido. Vamos começar pelo primeiro ponto. Não existe hacker ético. Eu não gosto do termo hacker ético. Eu não gosto do termo em inglês também, o ethical hacking. Eu acho extremamente incorreto isso e basicamente confirma que o hacker ele é um criminoso. Por que que eu falo isso? Olha só, pensa comigo, vamos fazer uma analogia, vamos fazer uma comparação direta. Quando você vai num dentista ético ou você vai num dentista? Você vai num dentista. Quando você vai consultar com um médico, com um nutricionista, você vai se consultar com um médico ético ou com um nutricionista ético? Ou você só vai no médico ou nutricionista? Só vai no médico ou no nutricionista. Quando você é um programador ético ou você é um programador? Você é um programador. Então, esse é o meu ponto. Por que que as outras profissões não existe a palavra ético e na nossa tem que ter? Por que que a gente é o hacker ético e não é só hacker? Porque, basicamente, a mídia reforça que hacker é criminoso. E esse próprio termo reforça que a gente, se não utilizar o termo ético, é um criminoso. Se a gente for expor que a gente é só hacker, a primeira coisa que pode vir na cabeça da pessoa é que a gente clona cartão de crédito e rouba conta no banco. Sendo que não é isso. Porque esse próprio termo desenvolvido, inclusive na própria área de hacking, ele reforça exatamente isso. Ele reforça que o cara que trabalha para o bem, entre aspas, ele é ético. E o que não trabalha para o bem, ele não é ético, ele é só hacker. Então, por isso que eu abomino o termo ethical hacking, por isso que eu abomino o termo hacker ético. Eu não utilizo isso, pelo menos dos anos para frente aqui, né, dos anos para cá, eu não utilizo mais que eu sou um hacker ético, ou eu digo que eu sou um profissional de segurança da informação, ou eu digo que eu sou um hacker. E é isso, acabou, tá? Esse negócio de hacker ético não existe, não funciona. Isso só prejudica a nossa imagem como profissional da área para os outros, tá? Então, se você utiliza também, eu faço apelo para você parar de utilizar o termo hacker ético ou ethical hacking. Utilize só um, tá? Ou utiliza hacker ou utiliza profissional de segurança da informação, porque fica muito mais bonito. Mas é um ponto de vista totalmente meu. Então, deixando bem claro aqui que não existe hacker ético, eu queria dizer que hacker é hacker e hacker hackeia. Por quê? Vamos lá. Esse negócio de que, ah, você é um cara. Por exemplo, eu sou um profissional que só trabalha hoje para empresas. As empresas me contratam para eu fazer os serviços para elas. E eu não faço black retagem e gray retagem, né? Vamos dizer assim. Hoje. Mas eu já fiz, tá? Já fiz. Na minha adolescência, desenvolvi alguns malwarezinhos, alguns hatchzinhos, trojans, e a galera baixou os meus trojans. Então eu não posso dizer que eu sempre fui um cara que trabalhou do lado bom da força, né? Do white hat, vamos dizer assim. Não posso dizer que eu 100% fui um white hat. E quando a gente está fazendo análise para as empresas, ou fazendo um bug bounty, alguma coisa do tipo, algumas vezes a gente sai do escopo para fazer uma verificação fora de escopo. Muitas vezes, inclusive, coloca no relatório essa verificação fora de escopo. E a empresa normalmente agradece, né? Ah, você verificou isso aqui, estava fora de escopo, mas que bom que você verificou e tudo mais. Recomendo? Não, não recomendo que você faça isso. Mas no momento que eu saio de um escopo de um pentest ou de um bug bounty, eu não estou mais trabalhando, não estou mais atuando como white hat, tá? Só para deixar bem claro. Quando eu saio de um escopo, eu já estou na gray retagem, vamos dizer assim. Eu já estou no meio do caminho. Porque eu tenho autorização daquela empresa para fazer análise da empresa dela, mas eu não tenho autorização para fazer a verificação naquele determinado ponto do sistema. Então eu não estou mais trabalhando como white hat. Eu não estou mais trabalhando na área legal da coisa. Eu estou na área cinza, no meio termo, né? Agora, se eu sair do escopo e roubar a informação da empresa, ou se eu sair do escopo e deletar alguma informação da empresa, aí eu já estou na black retagem. Aí eu já estou na área criminosa da parada, certo? Então, assim, o hacker ele é hacker e nem sempre ele vai trabalhar na área bonitinha na área certa da parada. Às vezes, por curiosidade, a gente vai fazer a verificação em algum sistema, em algum site, e essa curiosidade, cara, ela não está dentro do escopo do White Hat, tá? Ela não está dentro desse escopo. Porque, basicamente, quando você faz uma verificação em algum site que não tem um bug bounty, algum site que não está explícito que você pode fazer aquelas verificações de segurança, automaticamente quando você está fazendo aquilo ali, você não está no White Hat, você está no Grey Hat, você está na escala média do Paranauê, tá? E a gente às vezes precisa fazer essas verificações para testar ferramenta, para testar técnica, para testar conhecimento. É claro que você não deve prejudicar aquela empresa de nenhuma maneira e, caso encontre alguma falha, reportar para ela, né? É o mais correto a se fazer. Óbvio, é o que eu sempre recomendo. Encontrou a falha? Reporta. A não ser que seja órgão governamental, que daí talvez você tenha dor de cabeça, é melhor deixar quieto. Tá? Pelo menos eu não reporto para órgão governamental, eu nem faço verificação em site do governo. Eu vi que é do governo, eu saio fora. Tá? Essa é a realidade. Eu nem faço verificação em site do governo porque é dor de cabeça. Infelizmente, o governo brasileiro, ele não liga para a segurança da informação, ele não liga para a tecnologia, ele está cagando muito para se ele vai ser hackeado ou não. É muito diferente do que a gente tem em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um programa de bug bounty do governo. Tá? Se você acha falha de segurança no site do governo americano e reporta, eles te pagam para isso. Como, por exemplo, o Departamento de Defesa lá, né? O Department of Defense, o DOD. O DOD paga muito bem para caso você encontre falhas de segurança no seu domínio. Então, é uma outra cultura, um outro esquema. No Brasil, todo mundo está cagando para a tecnologia, todo mundo está cagando para a segurança da informação. Então, eu não faço análise em site governamental. Tá? Não faço. Nem que uma empresa de tecnologia venha dizendo que ah, a gente é terceirizado pelo governo do estado do Sergipe e a gente quer que você faça análise no sistema. Não faço. Não faço. Desculpa, mas eu não faço. Não faço análise em site do governo. Nem sistema do governo, tá? Eu me recuso. É dor de cabeça na certa. Tá? Para isso, o governo tem licitação, pode abrir concurso público para contratar a galera para ser concursado público da área de cybersecurity. E aí eu te pergunto, você já viu isso em algum lugar? Eu nunca vi, tá? Pelo menos aqui na minha região, nunca vi abrir um concurso público para a área de segurança da informação. É sempre para ser um menino da TI ou para trabalhar na área de desenvolvimento, lá trabalhando com ASP.NET, lá trabalhando com Delphi e com as tecnologias mais antigas do que, meu Deus do céu. Então, assim, quando a gente faz essas verificações que não estão dentro de um contrato, não estão dentro de escopo, a gente está indo para gray retagem, a gente está indo para o mediano, entre o legal e ilegal. Não é ilegal, mas também não é totalmente legalizado, porque a gente está fazendo sem a autorização da empresa, tá? Mas isso faz parte, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que fazer análise, a gente tem que testar a ferramenta, a gente tem que testar tudo que a gente está fazendo ali para ver se está fazendo direito. Então, assim, cara, dizer que você é um profissional 100% puro, que nunca fez nada de errado na sua vida na área de segurança da informação, que nunca fez uma validação sem autorização, é mentira. Ou é mentira ou você está entrando na área hoje ou na semana passada. Porque todo mundo já fez uma avaliação sem permissão da empresa, né? Todo mundo já fez isso. Isso é nítido, tá? E você só não pode ir pro lado da black retagem, que daí é muita sacanagem também, né? É mau caratismo. É mau caratismo você ir pro lado da black retagem. Então fica aí no meio termo, se você quer avaliar, mas não se paga de bom moço, de boa moça, que isso não existe. Você com certeza já fez alguma validação, alguma verificação sem a permissão das empresas. E eu reforço que não existe hacker ético. E é isso, esse é o episódio mais curto do Ctrl Shift N até agora. Me esforcei para fazer curto, hein? Putz! Mas acho que tá tudo certo, acho que tá tudo tranquilo. Eu consegui traduzir para vocês o que eu penso e o meu ponto de vista. Se você concorda ou não concorda, deixa aqui nos comentários. E se você não está assistindo pelo YouTube, não tem aba de comentários, mas você pode ir lá no YouTube do Guia Anônima e deixar a sua opinião aqui nos comentários, que vai ser bem importante para a gente trocar uma ideia. Já que esse episódio foi curto, vamos fazer a aba de comentário aí, para a gente trocar uma ideia mais aprofundada. Beleza? Então é isso, valeu e até mais.